Mensagem restauradora.blogspot.com.br.
Vanderlei Nunes, tudo bem com você? Eu quero iniciar logo hoje o nosso momento lendo um texto de João. Nós temos tratado aí já em alguns momentos sobre o Evangelho de João. Eu quero começar lendo aqui no capítulo 2, o versículo 13, que diz assim: estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão dinheiro dos cambistas, virou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Muito bem, vou parando por aqui e quero desde já encorajar você a que possa visitar aí a nossa página no Facebook. Também você pode assinar nosso canal no YouTube, assim como também o nosso blog. Tudo isso, Mensagem Restauradora, muito material para você ler, para você assistir e compartilhar com seus amigos, com as pessoas que lhe são queridas, tá bom? Muito bem, você também, se ainda não adicionou nosso número para fazer suas perguntas e entrar em contato conosco através do WhatsApp, você pode adicionar o número 98495-7355. É 98495-7355. Você adiciona esse número, quando aparecer lá uma estrelinha, uma balança, você manda mensagem para a gente dizendo: nós queremos, ou eu quero receber o material. Que você receberá áudios, vídeos, tá? Textos, tudo que nós estamos sempre disponibilizando para a nossa turma. E ainda vem coisa muito boa por aí que nós estamos preparando. Tá bom? Muito bem. Esse texto que nós lemos aqui em João, chamado Evangelho de João, esse é um texto muito especial e muito interessante, porque ele se torna muito atual, né? E aí diz aqui, no verso 14, que quando chegou em Jerusalém, entrou no templo e viu os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas. Então, o que está se tratando aqui é que quem estava vendendo achava que não estava fazendo nada demais. Não havia nada demais, porque o que estava vendendo era, vamos dizer assim, material para os sacrifícios. Era o material para o sacrifício: bois, ovelhas e pombas. E também estavam ali os cambistas, aqueles que trocavam dinheiro, muitas vezes o dinheiro romano, né, com as imagens dos deuses, dos ídolos ou dos césares, pelo dinheiro de Israel. Então, por aquele zelo que Israel tinha com as questões das imagens, inclusive nas moedas, né? Muito bem, então, a princípio, parece não haver nenhum problema, mas Jesus vê um problema. Jesus, quando chega ali, uma coisa que eu quero tocar aqui é o seguinte: é que quando Jesus chega, segundo o texto, e observa aquele ali, ele observa o sentimento por trás daquela ação. Quais são os verdadeiros sentimentos? quais são de fato as intenções. Então o que ele observa é isso, é que a questão toda não é eles não estão fazendo, não estavam no caso fazendo algo para ajudar, mas estavam para facilitar a vida do povo. Eles estavam e tinham transformado aquilo apenas em um negócio. Então esse é um ponto muito crucial. E por isso que você vê na continuidade do texto, ele avança, né? E inclusive usa cordas, né? Como chicote. E o texto é muito claro que diz que ele expulsou todos do templo e botou fora tanto os comerciantes como os animais. O dinheiro foi ao chão, é o dinheiro dos cambistas. Ele virou mesas, quer dizer, foi um negócio sério. Foi uma atitude bastante drástica de Jesus naquele momento. Depois, quando ele olhou, ele observou, ele vem e diz, observa as pessoas, depois que toma essa atitude, diz para todos que vendiam as pombas, os animais, disse, tirem daqui essas coisas. Não façam da casa do meu pai casa de negócio. Então você sabe muito bem que naquele momento, e aí a ideia é que a questão aqui, o escritor, ele se reporta ao momento, né? É muito interessante observar isso. Ele fala, Jesus aqui tem aquela ideia totalmente judaica, que infelizmente muitas pessoas têm hoje com relação, ainda hoje na época da igreja, nos dias da igreja hoje, nos dias gentílicos, muitos têm essas ideias de que acham que o lugar em que eles se reúnem é a casa de Deus. Você sabe que essa ideia de que Jesus fala aqui para aquele momento, ela já expirou. Nós estamos em um novo momento, ou em um outro momento. É o momento em que a casa são pessoas, o lugar, de fato, importante, são as pessoas e cada um individualmente. Eu e o grupo que eu me reúno junto com eles, nós somos casa de Deus e cada um de nós individualmente também. Então, tanto somos de forma individual como coletiva a casa de Deus. O lugar é importante, porque nós estaremos no lugar. É importante termos um lugar de preferência, de boa aparência, um lugar que a gente goste de estar, que a gente se sinta bem. Mas entendendo que em termos de sacralização, o lugar ser santo, é a reunião em si que é sacra. A minha reunião com meus amigos, colegas de fé, meus irmãos, é a reunião em si que é santa. Que a gente vê muitas vezes nas reuniões que se vai cultuar a Deus, as pessoas desrespeitando aquela chamada galhofa, né? Aquela coisa toda, a questão não é de você estar contente, alegre e estar em uma reunião de cunho espiritual, cultico, né? Você está prestando um culto, você vai falar, vai dar sua opinião, tem um momento que você pode até cantar, que você pode ofertar, que você, quer dizer, se expressa, você pode estar alegre e fazer até os outros em algum momento se alegrarem, as pessoas se alegrarem. Uma coisa é alegria, outra coisa é fugir de fato do alvo, do culto, da reunião cultica. Então isso é muito importante. Quando o texto vem e diz que Jesus fala que vocês transformarem casa de negócio, não é só pensar por esse ângulo. Às vezes nós transformamos o nosso momento de culto em várias coisas, menos em culto. Que devemos ter esse cuidado, porque às vezes o nosso culto pode pender para o outro lado. E fica aquela brincadeira. É importante também ter essa questão de quando nós estamos juntos, essa ideia de quando estamos juntos em adoração, ou estamos meditando, fazendo uma reflexão, ter esse respeito uns pelos outros, ter respeito por quem está falando. Então qualquer coisa que venha distrair o culto, as questões do culto, não são boas. Não são boas e, humanamente falando, são desrespeitosas. Uma coisa é alegria, como eu já falei, brincar. Outra coisa é levar tudo na brincadeira. Ter sempre uma piada para cada coisa. Então, ter esse cuidado é muito importante para todos nós. É importante que tenhamos esse cuidado, né, com o culto. Porque se eu posso levar o culto para um outro caminho concernente a coisas completamente físicas, no sentido de interesses próprios, eu também posso levar para um caminho que não é um caminho da reflexão e da seriedade. E aí uma questão muito importante, quando ele diz aqui, no verso 16, tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócios. As questões financeiras da eclésia são importantes, são importantíssimas. Porém, a eclésia, ela vive de doações e pede doações pelo trabalho que realiza. Mas o alvo da eclésia não é dinheiro. Então, dinheiro é uma necessidade que todo mundo, todos que vivem em sociedade, precisam de dinheiro. E a eclésia é em si uma instituição que precisa, no momento em que eu formo um grupo, existem coisas em comum neste grupo, alvos em comum, ideias em comum, eu necessitarei de todos os meandros, né, necessários para efetivar o trabalho desse grupo. E um deles, uma das questões importantes, imprescindíveis, uma delas é a questão financeira. Agora, quando o alvo se torna isso, é outra história. Quando eu trabalho apenas para isso e por isso. Quando se transforma o evangelho apenas em causa de ganho e não em uma vocação, aí a coisa muda, a coisa fica estranha. E é por isso que Jesus fala aqui, quando se referindo inclusive ao lugar, ao local, ele diz, transformaram em casa de negócio. Então, qualquer coisa que eu transforme a eclésia, o culto, em qualquer outra coisa que não seja culto sobretudo, e as outras coisas em segundo, terceiro plano, aí é complicado. Quando o meu alvo sempre é secundário, são as coisas secundárias, essas coisas se transformando em coisas prioritárias, aí é estranho. Então a prioridade, seja com relação ao culto, seja com relação a tudo aquilo que se faz, é de fato o ensino da fé, da graça, a adoração de fato a Deus, o reconhecimento do evangelho como causa primeira. Então essas questões são importantíssimas. E os discípulos na ocasião lembraram, né? Diz o texto, que eles se lembraram de um versículo, né? E que diz, lá, dos Salmos, né? Diz que o zelo da tua casa me consumirá ou me devorará. E aí, como sempre acontece, e ainda hoje não é diferente, se as pessoas levarem a coisa ou terem uma interpretação totalmente oposta àquilo que está sendo falado. E eles fazem isso com Jesus. Quem estava lá, os judeus, dizem, que sinal você nos mostra para fazer essas coisas que você fez aí? Ou como quem diz, com que autoridade você faz isso? E aí Jesus vem e diz, olha, destrua este santuário, em 3 dias eu o reconstruirei. É interessante porque o escritor aqui, né, do Evangelho de João, põe para o seu público essa ideia de que agora há uma mudança. Que quando Jesus se manifesta, para aqueles que estão vivendo, os seus contemporâneos, o lugar de adoração era o templo, sobretudo, o lugar maior de adoração, o templo. E com o pensamento judaico, Deus estava no templo. Jesus, que não podia ir contra essas coisas, por ser cidadão judeu, cumpridor da lei, ele vê aquela situação, como eu já falei, e ele bate de frente com relação a isso. Porém, agora, no texto, que é o que o escritor quer mostrar, ele apresenta uma nova perspectiva a partir daí. Porque quando Jesus se manifesta, o reino de Deus se manifesta nele. O reino de Deus está, de forma introdutória, estabelecida em Jesus. A casa de Deus é Jesus quando ele aparece. Então, essa é a ideia, sobretudo, do Evangelho de João. E que Paulo vai trabalhar isso também. A eclésia como lugar onde Deus habita, mas antes, quando Jesus se manifestou, ele foi o primeiro homem na manifestação para o novo tempo, a manifestação para o chamado Novo Testamento para judeus, para o judeu e testamento para nós, que não somos judeus, que nós não tivemos um primeiro testamento, você já sabe disso. Então, o que acontece? Jesus é a inauguração desse novo tempo. É o reino de Deus se concretizando entre os homens. Então, aqueles que ouviam Jesus e criam nele, seguiam a Jesus, que já estavam entrando no reino. Como também Jesus era a casa de Deus. Deus estava reinando, vamos dizer assim, em Jesus, sem entender bem, através dos atos de Jesus, da vida de Jesus. Ele é o primeiro. E agora, esse tempo é inaugurado, e quando ele ressuscita, vem Pentecostes e tudo mais, agora a eclésia, herda de Jesus, é o ser morada de Deus. A eclésia, como grupo, como membros de Deus, nós somos membros uns dos outros, sociedade, dependemos. Você vê a ideia, Deus estava em Jesus e Deus está na eclésia através dos seus vários membros. Em Jesus estava nele, na eclésia está nos seus vários, está em todos, e vamos dizer assim para se entender melhor, e um pouco em cada um, no sentido da vocação de cada um, do chamado de cada um, do papel de cada um. Então isso é uma coisa grandiosa, e por isso que há necessidade uns dos outros. Deus em Cristo faz Cristo ser autossuficiente. Deus na eclésia faz com que a eclésia, nos seus membros, necessitem uns dos outros. Compreendeu que coisa grandiosa nós temos aí? Muito bem, aí ele vem e diz, né? Por isso é que ele já fala, já se usa a linguagem que ele diz, destrua esse santuário. Ele não está falando do local, que é a construção de uma nova era, de um novo tempo. Se destruam a mim, porque eu serei destruído, mas serei reerguido, me levantarei. Então ele diz, destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos. Preste atenção que ele não diz que foram aqueles judeus que fizeram indagação e que não queriam se aprofundar, queriam só indagar, replicar Jesus. Não se aprofundaram, mas o texto vai dizer que os discípulos que estavam seguindo o reino em Jesus, quando Jesus ressuscitou, ligaram uma coisa à outra. É aqui onde eu quero entrar com você, que como é importante você estar ligado, como é importante você fazer parte, como é importante você estar em comunhão. Você tem um grupo que você se reúne com eles, faça isso mais efetivamente. Se você tem ouvido a mensagem restauradora, se identifica conosco, e é isso que você quer para a sua vida, mas ainda não se decidiu, faça isso de forma efetiva também. Não fique de alguma maneira em dúvida, como se diz, tangenciando em cima do muro, mas diga, não, é isso que eu quero para mim, é que então eu vou entrar em comunhão com os da mesma fé que eu. Entrarei em comunhão com ele e nós teremos momentos prazerosos. Então é muito interessante isso, porque senão você fica sem entender a caminhada. Às vezes vocês estão ouvindo a mensagem restauradora, entendem as coisas em parte, porque não estão de forma efetiva participando, tendo comunhão. Então aquela coisa de eu estar de longe e achar que estou longe, estou perto, não é uma boa ideia, não. É bom quando você está vivendo, vivenciando a Eclésia. Faça isso. Por isso aqui o texto diz, quando pois Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos. O que é que eles se lembraram? Que eles estavam lá no momento, vivenciando a situação. Se eles não estivessem lá, não havia nenhuma condição deles se lembrarem daquilo que passou. Então, do mesmo modo, se você não está no dia a dia, vivendo, crescendo junto, aprendendo, fica muito difícil de você associar tudo o que está acontecendo e compreender a mensagem do Evangelho. Tá certo, meu querido? Meu queridão, que essa mensagem fique de fato aí para que você reflita a respeito disso, que nós possamos refletir acerca dessas coisas, nosso pensamento com relação à nossa vida de fé e ao nosso culto, ok? Um grande abraço.
Mensagem restauradora.blogspot.com.br